pedindo que quem quiser fazer perguntas, colocar questões, tome já a iniciativa e tenho aqui já... peço desculpa. Seu conselheira Helena Ferreira Lopes está já a adiantar-se. Então, faça favor.
Relativamente à responsabilidade dos
cargos políticos... Microfone, só um bocadinho.
A primeira questão que se põe é se queremos, é se os titulares de cargos políticos devem ser responsabilizados nos mesmos termos que os restantes responsáveis. Primeira questão. O estudo que eu fiz no Seminário 2, cheguei à conclusão que em Itália e em Espanha, foram os dois países que eu vi, portanto, são tão responsáveis os titulares de cargos políticos como os outros responsáveis. Acontece, porém, que em Itália e em Espanha, eles são apenas responsabilizados por dolo ou culpa grave. De resto, é isso que acontece na responsabilidade extracontratual dos funcionários, órgãos e agentes da Lei 60/2007, suponho eu. O artigo 8º diz que os titulares dos órgãos, funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultam de ações ou omissões ilícitas por eles cometidos com dolo ou com diligências ele manifestamente inferiores àqueles a que se encontram obrigados em razão do cargo. Portanto, esta é outra questão. Saber se realmente eles só devem ser responsabilizados por dolo ou culpa grave, ou este grau, enfim, de culpa que aqui está expresso. Depois, quanto se... esta é... Eu não sei onde é que é de pôr as coisas. Depois, quanto ao conceito de instâncias competentes, eu também estudei isso no Seminário 2, e cheguei a esta conclusão, que realmente que o legislador devia clarificar por via negativa ou positiva, ainda que a título exemplificativo, o sentido da norma e da expressão estações competentes, acho que se deve fazer uma interpretação atualista, como é evidente, não pode ser de outra forma, e que podem ser consideradas, acho que vai um bocadinho ao encontro do senhor professor Cunha Rodrigues, que, penso eu, podem, por exemplo, ser consideradas estações competentes todos os órgãos, serviços e entidades públicas ou entidades privadas, quando atuem ao serviço de uma entidade pública, que, de acordo com as normas legais e regulamentares, ou por via de um procedimento prévio de autovinculação interna, devam ser ouvidos com vista à apuração de um ato de natureza financeira. O avançado, sim. O advogado avançado, cabe. É claro que aqui, pois, há aqui uma questão que é preciso saber. Aquele advogado que é repescado à última da hora para... Desculpe.
Procedimentos técnicos.
Pronto, é só isso. Mas eu digo aqui, através de um procedimento prévio de autovinculação interna. Quer dizer, sim, é o próprio, é a própria Câmara, o próprio Executivo Camarário, que decide que, para a prática daquele ato, tem que ouvir, sei lá, o escritório de advogados, ou tem que ouvir isto, que está avançado, por exemplo. E abrange também os ROCs, que era importante abranger aqui os ROCs. Também eu obrigo, também nestes termos, também se entendeu que o legislador devia salvaguardar as hipóteses em que os titulares de cargos políticos e até todos os titulares de cargos públicos obriguem ou induzam em determinado sentido o teor da proposta, que isto é um risco. É que as estações competentes, os tais serviços de apoio, podem ser responsabilizados, não é? Obrigo do 61.4, mas podem ser induzidos à prática de um determinado sentido. E as pessoas queixam-se muito disso. Que os presidentes da Câmara e que outras entidades públicas, que realmente muitas vezes sugerem o parecer que querem. Portanto, deve ainda o legislador salvaguardar as hipóteses em que os titulares de cargos políticos obriguem ou induzam em determinado sentido que ou da proposta, da informação, do parecer e ou da opinião da estação competente, de forma a sustentar o seu ato ilegal, situações em que devem ser imediatamente responsabilizados. Estou mesmo a ver que o inferior hierárquico não vai propriamente no cigarro, o superior hierárquico. Isto é um bocado difícil de apurar esta responsabilidade. Mas temos de ter em conta também isso, é que as estações competentes, os tais serviços de apoio, designadamente aqueles que têm uma relação hierárquica, pode, e que estão abrangidos pelo Conselho de Instituições Competentes, podem realmente ser induzidos à prática de um determinado parecer, num determinado sentido, não é? Em síntese, o que eu acho que se devia fazer era apenas, isto tudo foi, tem sido maturado ao longo de algum tempo, é que os titulares de cargos políticos e os outros titulares e os outros responsáveis financeiros devem ser responsabilizados da mesma forma, ponto número um, e que devem ser responsabilizados, digamos, nos termos de, em sede de dolo ou culpa grave. Isto estou a falar em responsabilidade financeira reintegratória, não estou a falar na sancionatória. Pronto, era só para dar a minha opinião. Obrigada.
Não sei se valerá a pena já passar a palavra aos elementos da mesa ou aguardar mais alguma questão. Se não houver nenhuma questão para já, podemos passar a palavra. Não sei. A pergunta era direcionada concretamente ao Sr. Professor ou aos demais elementos? Doutora, sim. É para todos comentarem. Ou a questão. Ou a comentário.
Eu acho que o Sr. Professor, sim. O Sr. Conselho Vitor, Presidente do SDA, meu querido colega, que talvez possam ter uma opinião sobre isto, não sei, sobretudo o Sr. Professor, não é?
A minha opinião é,
de facto, a razão pela qual eu trouxe aqui a referência à Lei 67/2007 e insisti nos termos em que se definia o direito de regresso e, pronto, a responsabilidade interna, efetivamente é porque parece-me que... levantando, todavia, complexos problemas depois da apreciação concreta, porque rapidamente podemos cair a culpa grave, como o dolo não levanta problemas, não é? A culpa grave levantará facilmente posições jurisprudenciais deslizantes e, portanto, rapidamente podemos entrar em situações de particular dificuldade, mas o que me parece, portanto, é que essa era uma via de atualização e de solução harmónica no sistema. É evidente que depois, quer dizer, também a redefinição do que serão estações coletivas e em que circunstâncias as estações depois competentes e tê-las ouvido, porque elas desapareceriam nesta perspectiva, não seria necessário, mas o ter ouvido os serviços poderia ou não funcionar situação de justificação da diligência exigida no caso. Exigia provavelmente uma outra administração quanto ao que respeita à posição de quem presta essas informações, porque o risco que a senhora conselheira falou de ser amoldada a posição dos serviços, será moldada em função daquilo que se intenciona a ser a decisão, é de facto real. Mas, quer dizer, eu efetivamente sou um estraneus em relação a estes problemas concretos. É bastante mais fácil o juízo que se faz na responsabilidade por facto lesivo dirigido fora da prática de atos administrativos de gestão, porque aí, digamos, no concreto geral, é mais identificável o que é culpa grave e o que não é, mas havia que a senhora conselheira sugere e estudou, seria aquilo que eu, mas visto, mas pedindo sempre que me vejam como um estranho, acharia que estava de acordo com o conjunto do sistema, mas há de facto, porque uma coisa é a administração central, estruturas hierárquicas mais ou menos definidas e com competências estabilizadas, e uma coisa é também, são também as grandes autarquias, e outra coisa são autarquias que não comportam a existência de um serviços de apoio de uma tamanha capacidade de responsabilização. Também é evidente que as atuações aí, que as decisões aí, que o risco de incorrer em responsabilidade é também reduzir, seria também, ao menos quanto à importância económica incorrida, poderá ser menor. Mas, por exemplo, em relação àqueles aspectos que agora não têm a ver com isto, mas de que falei relativamente à lei da tutela, os casos que aparecem nos tribunais de não prestação de contas ou desse género, os tribunais administrativos e, portanto, de ações de dissolução ou perda de mandato, respeitam geralmente nestes domínios financeiros, não noutros domínios que respeitam a decisões em matéria do urbanismo, que não tem a ver com isto, mas nestes domínios respeitam quase sempre vamos dizer, todos os autarcas são grandes, mas respeitam a juntas de freguesia e coisas assim, mas do género, não. O que é evidente, quer dizer, mas eu não tomei a palavra apenas para dar
agora,
isso.
Lembrei-me agora, a propósito dos extremeus, é que em Itália mesmo os extremeus, aqueles que influenciam tanto uma decisão, podem ser responsabilizados. Não tem nada a ver com... quer dizer, aqueles que, pronto, que fazem pressão para que se acham de uma determinada forma. Também gostaria de referir que, de acordo com o meu entendimento... E aqui tenho muitas dúvidas, quando não há estação a ouvir, ou quando não há estação a ouvir, eu acho que quem deve ser responsabilizado deve ser mesmo, portanto, o autarca ou o membro do governo, porque não pode haver prejuízo sem ressarcimento, é o princípio da responsabilidade. Digamos que eu fundo isso no princípio do Estado de Direito, mas o que é verdade é que não há nenhum artigo na Constituição que fale em responsabilidade financeira, não é?
214.
É o 214 que diz efetivação de responsabilidade financeira. Portanto, por isso é que eu vou pelo princípio do Estado de Direito Democrático. Talvez por aí, porque não pode haver prejuízo sem ressarcimento, de facto. E, portanto, se não há estação a ouvir, tem que ser o próprio autarca ou o próprio membro do governo responsável.
Sim, professor.
Muito obrigado. Enfim, em primeiro lugar, fico muito satisfeito porque a intervenção do seu conselheira Helena Ferreira Lopes acaba por ir ao encontro de algumas coisas que eu trouxe à reflexão e, nessa medida, fico muito satisfeito. Enfim, eu também devo dizer que não costumo ser tradicionalmente muito radical. Eu acho que há um ponto comum, todos concordamos na necessidade de se alterar o regime atual. Digamos que algum radicalismo passaria por eliminar totalmente o regime do artigo 61.2, mas não creio que o legislador, esse ser um pouco etéreo, estará de acordo na eliminação total. E, portanto, frequentemente vamos por uma lógica de step by step e, portanto, para tentar chegar lá. A senhora conselheira falou, só começando pela última observação, se não houver estação competente é responsável. E eu concordo, e eu creio que ficou claro, e aí vamos para a avaliação em termos de culpa, para saber... Mas eu também concordo, portanto, eu acho que ficou claro, se não houver estação competente, não se pode escolher as responsabilidades, sob pena de então amanhã o membro do governo titular vai dizer que nunca há estação competente para se eximir totalmente a responsabilidade. Portanto, não havendo estação competente, ele é diretamente responsável, como se não existisse o 101.2. Vamos aí no segundo ponto, ao 101.5, ver se tem culpa, qual é o grau de culpa, de conhecimento, aí podemos depois dizer, ele não sabia, desconhecia, enfim... Depois, no plano das soluções, face à necessidade em que todos concordamos de alterar o 101.2, de facto, podemos ir para um modelo mais avançado, como o de Espanha e Itália acabou de referir, em que, e posso discutir aquilo que eu trouxe aqui em termos de reflexão, que é a saber na negligência. Se a negligência deve ou não ser imputada, não havendo o regime do 61.2. e creio que isso vamos deixar à discussão, porque no final podemos acolher essa solução de Espanha e Itália, em que não há a imputação de título de negligência.
Para todos os responsáveis?
Para todos os titulares de cargos políticos.
Não, para todos. É só para o titular ou só para o autocarregado? Está numa lei de 1990 italiana. E na lei de funcionamento do Tribunal de Contas Espanhol?
Numa solução menos drástica, então vamos à definição de estações competentes. Eu concordo com a definição que nos trouxe, mas creio que hoje em dia também, face ao New Public Management, aos dois modelos de gestão, em que muitas vezes são contratadas entidades privadas, ROC, consultoras, advogados, todo tipo de forma, nós também temos que, nessa noção de gestão competente, ser suficientemente abrangente, para já termos uma definição abrangente, um elenco exemplificativo de gestões competentes, mas em que essas entidades que são contratadas possam ser responsabilizadas, mesmo que não sejam avançadas, mesmo que seja uma contratação pontual. Agora, essa gestão competente tem que ter, a meu ver, tem que ser caracterizada por ter um suficiente conhecimento técnico, porque se não vale tudo, vou estar a contratar uma estação competente que eu sei que não, é só para ter uma opinião e, no fundo, afastar a minha responsabilidade, não é isso que se pretende, não é? Mas, no final, portanto, fico satisfeito porque estamos...
O que se pretende, no fundo, é dizer o seguinte, é que todas as pessoas que são ouvidas para a formação da decisão final...
Não. Eu creio que não, eu creio que não é isso. É, no fundo, saber se era necessário proceder, porque pode haver decisões que não é necessário ouvir uma estação competente.
Não.
Caramba, não é preciso para tudo.
Quando são ouvidas diversas entidades com vista a uma decisão final, provavelmente essas entidades devem também ser responsabilizadas. É isso que eu quero dizer, não é? Todas elas contribuíram para o ato final. Certo.
Claro, sejam entidades públicas, sejam entidades privadas, e podemos discutir órgãos colegiais e órgãos colegiais, aquele exemplo
também
que é da Assembleia Municipal.
Também me parece.
Pronto, ótimo, final.
Mais alguma questão? Já estamos a deslizar um bocadinho relativamente ao horário previsto, mas, apesar de tudo, ainda poderemos ter a oportunidade para mais uma última questão. Setor Ali, se favor.
Eu gostaria só de dizer, em relação a uma questão que me ocorreu agora, em relação aos parceiros da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, uma decisão que se coadune com parceiro, tomada, o que é que poderá acontecer? É uma causa de exclusão, portanto não há lugar à responsabilidade, ou é uma questão de graduar a culpa, uma vez que assentada num parceiro? Gostaria de ouvir a opinião já agora em relação a essa questão também.
A questão é para mim ou para o seu procurador?
Não, para o
seu... No fundo, estou a querer passar à estação competente.
Não, eu, por acaso, estava distraído.
Às vezes, a estação competente está
deixa passar.
Relativamente aos parceiros do Conselho Consultivo, um ministro, não é? O ministro tem sempre a faculdade de homologar ou não homologar o parceiro, não é? E, portanto, um ministro que homologa um parecer, e eu acho que ouviu a estação competente, mas a questão, estou a pensar, e se não homologa o parecer, tomando uma outra decisão, ouviu a estação competente? Confesso que não tinha pensado muito nisto, mas neste segundo cenário, eu creio que terá ouvido a estação competente, se não homologar, se tomar decisão diferente, mas pode ser responsabilizado financeiramente nesse caso, não é? Pode ser responsabilizado. Na situação em como logo aparecer, e eu acho que ouviu a estação competente. Mas, novamente, eu passaria, se o lugar sou moderador, à estação competente, não?
Eu gostava apenas de fazer uma observação àquilo que temos estado aqui a conversar sobre o que é que deve ser considerado como estação competente. É óbvio que a remissão é profundamente anacrónica, como nós já aqui concluímos, penso eu, todos, não é? O que nos leva, de facto, a ter opiniões tão complexas e, eventualmente, tão diferentes sobre o que é que está ali designado como estação competente. E, portanto, a minha observação é só para dizer que há muitas interpretações possíveis e eu tenho até dificuldade em aceitar todas aquelas que eu ouvi aqui hoje. Por exemplo, para mim, tenho muita dificuldade em considerar que a estação competente são os funcionários que fazem as informações ou digamos, todos aqueles de quem a entidade ou aquelas pessoas que estão ali, os ministros ou os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais, se socorrem para ajudar a chegar à sua decisão. Porque eu penso que aquilo que estava no diploma de 1933 pressupunha a independência da estação competente, a obrigação de ouvir e a independência dessa estação competente. Como já referimos aqui, e eu tinha remetido para a intervenção do Sr. Conselheiro Vice-Presidente no primeiro seminário, naquela altura as estações competentes eram as delegações da contabilidade pública e o Tribunal de Contas. E as delegações da contabilidade pública eram completamente independentes do ministro, que tinha que obedecer, digamos assim, ao parecer delas, não é? Portanto, eu lembro, a minha mãe era funcionária de uma delegação da contabilidade pública no Ministério e eu pequenina ia para lá e via que aqueles funcionários vetavam as intenções de despesa dos ministros, por mais pequeninas que fossem, era uma fiscalização prévia e, portanto, controlavam a legalidade daqueles projetos de decisão. E se diziam que não podia ser, não podia ser, e o ministro não fazia nada. Isso não tem nada a ver com a relação entre o ministro ou o autarca e os seus funcionários, ou mesmo com aqueles que contrata. Porque aqueles que contrata também não são independentes, eles são contratados para dar o parecer. E aquilo que eu assisti em alguns processos foi, em vez de usarmos os serviços da entidade, para nos prepararem as decisões, nós já nem damos a preparação das decisões, de facto, aos serviços financeiros das entidades. Vamos realmente dar, digamos assim, o poder de fazer as propostas e os pareceres às entidades externas, porque essas, de facto, de acordo com a lei agora, não podem ser responsabilizadas e, portanto, como eu referi aliás de manhã, assim não temos responsabilidade relativamente a ninguém, não é? Porque os dirigentes, normalmente são os dirigentes administrativos e financeiros, isto também já perceberam e, portanto, também não estão dispostos a atravessar-se, não é? E, obviamente, estão sujeitos à hierarquia e, portanto, também não estão dispostos a ser despedidos, porque, como sabemos, estão em comissão de serviço, não é?
Posso dar só uma chega para protestar aqui a posição do Sr. Conselheiro? É que, efetivamente, os parceiros dados fora de uma relação funcional interna da administração estão protegidos por uma norma do Código Civil que diz que não há responsabilidade por quem dá pareceres. Portanto, o Código Civil. Agora não me recordo qual é, mas está.
Conselho de Recomendações e Fundações.
Não me recordo o número.
Recomendações e informações. Conselho de Recomendações e Informações. Sim, é esse artigo.
Aqui diz assim, a obrigação de imunizar, existe, porém, onde se tenha assumido a responsabilidade pelos danos, quando a viúva jurídica dar conselhos, recomendação ou informação, e se tenha procedido com negligência ou intenção de prejudicar, ou quando o procedimento do agente constitua de facto punível. Quando se tenha procedido com negligência ou intenção de prejudicar. Negligência ou intenção de prejudicar, ou quando o procedimento do agente constitua facto punível. Eu acho que é preciso responsabilizar sim as estações dos serviços de apoio. Nós temos de ter uma administração diferente. Temos de ter uma administração em que todos sejam responsáveis. Porque só assim é que temos uma administração transparente e imparcial. O funcionário.
Só um ponto de ordem, não havendo da parte da mesa mais nenhum desenvolvimento sobre esta questão, a doutora Clara Albino pediu a palavra, fazer favor.
Muito obrigada. Eu peço desculpa de intervir numa matéria tão específica, mas na área da fiscalização prévia nós acabo por fazer um bocadinho a reflexão desta matéria, do que é a estação competente e de ouvir a estação competente, e mesmo com esta, digamos assim, com estas sugestões de definição ou de melhor concretização do que é a estação competente, ainda assim me parece que vai ser muito complexo, sobretudo em matérias em que há várias entidades a pronunciar-se para, digamos assim, a concretização de um negócio final. Vamos pôr, por exemplo, o caso de uma concessão de águas. Por exemplo, o parecer da ARSAR é um parecer obrigatório, mas não é vinculativo. E o que nós vemos, e nós, por exemplo, quando analisamos um processo de concessão de águas, vamos perguntar, então, e as recomendações do parecer da ERSAR, como é que foram consideradas? Ah, porque não são vinculativos e tinha a ver com investimentos que não era possível fazer, porque isto e porque aquilo. Bom, ok, mas a ERSAR, naquele caso, para aquele processo, parece-me, salvo melhor opinião, que era uma parte das estações competentes e não a única. E, portanto, o que pode acontecer é que, para a concretização final de um determinado contrato ou de uma determinada decisão administrativa, tenham que concorrer várias áreas do saber e várias estações, designadamente as da área financeira, as da área mais técnica ou de competências próprias, de reguladores e tudo isso, e depois pergunto eu, não sei, não tenho que o saber, mas é apenas uma chega para a reflexão. Quando se está a analisar a infração, a relação ou o nexo causal entre, digamos assim, a fonte da ilegalidade e aquilo que se obteve de estações competentes tem que estar, digamos assim, mais ou menos determinado, sob pena de... Ok, eu ouvi a estação competente pronunciou sobre uma parte do negócio e a ilegalidade que eu encontro aqui, que possa ser fonte de responsabilidade do autor do ato, é uma ilegalidade que não poderia ter sido respondida pela estação competente naquela área. E, portanto, digamos que há sempre aqui, haverá, é uma reflexão minha, mas haverá sempre, por mais que se tente definir o que é a estação competente e o que é que deve ser o âmbito de pronúncia da estação competente, por aqui nós iremos sempre encontrar caminhos de fuga para que a decisão possa ser outra que não aquela ou possa ser tomada alegadamente com base naquele parecer, mas que tenha abrangência externa e diferente daquela que podia ser o ponto de análise de quem se pronunciou. O que é que eu quero dizer com isto? Que se é uma pronúncia técnica, essa pronúncia técnica não tem provavelmente todos os elementos da parte jurídica ou financeira para saber se aquele negócio daquela forma poderia ser ou não adotado. Ou seja, na complexidade de processos, por exemplo, de privatizações, processos de concessões, há um conjunto de conhecimentos específicos que não estão todos na mesma estação e que cada estação só por si não determina o resultado final. E o resultado final é que dá, legal ou ilegal, e que dá ou não um elemento para ser fonte gerador de responsabilidade. Daí que talvez, e é uma reflexão, este caminho de não responsabilização do autor do ato ou do ente público por ter ouvido estações competentes há de ser sempre um caminho deste ponto de vista difícil de encontrar e sempre parcelar, porque quanto mais complexo é o ato, digamos assim, mais especializações de conhecimentos diferentes, e que quem o vai tomar pode ouvir cinco áreas, cinco estações competentes, cada uma da sua matéria, e só a conjugação delas todas é que poderia provavelmente chegar a uma conclusão, posso ou não posso ir por este caminho. Peço desculpa. Obrigada.
Muito obrigado. A pergunta foi direcionada especificamente a ninguém, portanto, qualquer elemento da mesa que queira dar a sua chega.
Enfim, eu sou aqui um elemento da mesa emprestado, mas o que o Sr. Clara Albino disse liga-se, não sei se lembro do que foi dito hoje de manhã aqui pelo Sr. Ministro Zimmler, que ele já não está, mas ele deu-nos um exemplo de como no Brasil hoje a intervenção do Tribunal de Contas se dirige também mais do que ao ato em si, é à forma, aos pressupostos sobre os quais o ato é, ou a decisão de contratar, ou de adjudicar, ou de autorizar uma despesa, se realiza. E eu acho isso, de facto, é uma evolução que nós não podemos perder de vista, até porque, no limite, o próprio Tribunal de Contas, no âmbito da fiscalização prévia, muitas vezes é a estação competente. Porque o problema da estação competente é que ela é, por natureza, desresponsabilizante. E nós... E necessariamente vamos tentar sempre utilizá-lo para desresponsabilizar. E nós estamos aqui um bocado na quadratura do ciclo. Está bem, se ele é desresponsabilizante, como é que vamos responsabilizar? E, portanto, isto, do meu ponto de vista, o problema tem que ser visto no desenho que se fizer da administração financeira do Estado, da administração das autarquias, isto é, aí tem que se considerar como é que o processo de tomada de decisão deve ser controlado e por quem, e em que medida depois, verificados os pressupostos que possam ser considerados infração financeira, e daí a importância de definirmos bem o tipo de infração, o risco que temos nisto tudo é que podemos ter situações de grande atipicidade, que são familiares de, que são próximos de, mas que, no fundo, não temos um tipo onde eles se enquadram. E, portanto, se não pudermos, ou se não formos por este caminho, e existir um controlo muito próximo, porque, como dizia a conselheira Helena Abreu Lopes, qual é o risco? É que hoje não há, digamos, o controlo próximo, controle interno, desapareceu. Umas inspeções gerais, mas não há o controle próximo que é responsabilizante, se não for seguido, desaparece. E só existe a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Portanto, isto é um problema do regime, do meu ponto de vista. E achei muito interessante esta, porque há aqui uma deslocação também da perspectiva com que o próprio Tribunal de Contas pode apreciar a decisão. Isto é, não é nos efeitos que decorrem da decisão, mas nos pressupostos sobre os quais ela foi construída, que podem envolver, e nós já temos esses casos, por exemplo, se faz-se um túnel, uma obra pública, um grande investimento, tem despesa pública, mas para se concretizar, e a experiência que temos na fiscalização prévia deve ser ilustrativa, é preciso um parecer do Ministério do Ambiente. Não é? É preciso, provavelmente, um parecer do laboratório da tecnologia, como é que se diz, de engenharia, não é? Se aquilo, dessas estruturas estão bem mencionadas, não sei. Provavelmente deve ser preciso um parecer de alguma entidade que superintenda na área dos transportes, há uma entidade reguladora, não sei se nestes casos tem que intervir o Instituto das Estradas, não é? O IMTT. E isto é o que nós temos hoje, quer dizer, já a forma como se constrói a decisão tem que observar isto tudo. E a questão que se coloca é, e se não observou? Nós não retiramos consequências do ponto de vista financeiro, da responsabilidade financeira? Deveremos retirar? E, portanto, eu deslocaria o debate estrito de o que é esta ação competente, se é alta, se é baixa, se é magra, se é gorda, loira ou... enfim... morena. O castanho vem do inglês, brown. Mas, portanto, diga... Não nesse sentido, mas no sentido de como é que podemos resolver o problema. Eu acho que o problema tem que ser resolvido. E isto acho que do ponto de vista daquilo que é o nosso objetivo, que é encontrarmos pistas de reflexão para uma eventual, se seguirmos o conselho aqui do Sr. Professor, de revermos, e do Sr. Dr. Cluny, que foi muito claro a dizer, revejam a lei toda, não façam isso aos bocadinhos. E provavelmente temos que encontrar soluções que passem por esta reflexão mais aberta, eventualmente mais criadora, que de facto nos, porque se nos concentramos muito na estação competente, podemos encontrar-lhe atributos e ter um desenho muito bonito, mas depois na prática vamos ter dificuldades. Peço desculpa desta minha intervenção, mas
Há uma última questão, eu disse já adiantar, há uma questão lá ao fundo, se não houver inconveniente, será a última, atendendo ao horário.
Aparentemente haverá uma fuga à responsabilidade na área financeira através desta norma e que poderá repercutir-se, portanto, nas estações competentes, que não sabemos bem o que é que seja, mas que poderá vir sobre os mais fracos, afinal, não é? Se calhar esses não vão querer pronunciar-se porque também não querem assumir a responsabilidade. Se calhar poderá haver um embutamento na administração pública, nos procedimentos, um passar a responsabilidade uns aos outros, ou então se calhar arranjar um seguro que cubra esta responsabilidade, no fim, para resolver o problema de todos. Portanto, é só um comentário.
Então, muito obrigado. Se não houver então mais nenhuma intervenção, dou por terminada a sessão. São relativamente, digamos, ao painel e a seguir o debate, mas temos ainda uma intervenção final dos comentários finais a cargo do Conselheiro Paulo da Mesquita e do professor Dr. Paulo Nogueira da Costa. Penso que será necessária uma mudança logística da mesa. Portanto, há aqui uma pequena pausa. Muito obrigado.